A partir de agora, a Rádio Web UFPA apresenta Universidade Multicamp, integrando saberes. Apresentação, Joel Cardoso.
Olá, eu sou Joel Cardoso e você está conectado na Rádio Web UFPA, a rádio que divulga conhecimento. Hoje, eu recebo novamente o meu amigo, professor doutor Duri Edson Rodrigues, coordenador do campus universitário de Cametá. Professor, seja muitíssimo bem-vindo. Ele está à testa de um projeto que é fundamental para a contemporaneidade, intitulado Interiorização e Internacionalização do Campus Universitário de Cametá. Fale um pouquinho, rememorando, quem é Duri Edson Rodrigues, de onde você vem, por onde você passou.
Duri Edson Rodrigues é cametaense, formado em Letras pela Universidade Federal do Pará, Campus Universitário Tocantins Cametá, professor deste campus e coordenador deste campus. Formado no mestrado em Linguística pela nossa Universidade Federal do Pará e em Educação também pela nossa Universidade Federal do Pará. O doutorado em Educação, discutindo a questão de saberes e luta de classe a partir de pescadores artesanais desta nossa Amazônia.
Uma pergunta capciosa. O que fala mais alto? Administrador, o pesquisador ou o professor?
Eu diria que eu sou uma unidade de tudo isso.
E como é que é, rememorando um pouquinho a sua trajetória como professor, como docente, como pesquisador, quais são as suas áreas de interesse, quais disciplinas, quais autores?
Dentro da área da linguística, dentro da área de letras, eu me dedico a estudar a questão da identidade e a questão da luta dos trabalhadores por essa identidade. E dentro da área da educação, você discute a questão desses saberes que os sujeitos produzem para constituir a sua existência e para se opor a uma lógica que os desumaniza, que os retira a capacidade de se tornarem sujeitos com dignidade. Então você discute a questão dos saberes que os sujeitos produzem numa relação com o capitalismo, numa relação com todas as formas de existência que tendem a oprimir o homem e a mulher.
O homem é a linguagem, o homem é o seu discurso. Como é que isso chega à sua sala de aula?
Veja, nessa nossa região, não raro, pelo discurso, os sujeitos são desautorizados a se constituírem sujeitos políticos, sujeitos culturais, sujeitos sociais. Pela linguagem, os sujeitos são silenciados nessa nossa existência. Então é preciso que, do ponto de vista científico, nós possamos analisar onde se dão esses silenciamentos e onde se dão também essa proliferação de vozes que contestam esse silenciamento, que contestam a possibilidade de se negar para que homens e mulheres, por exemplo, possam se constituir sujeitos de política, sujeitos de discurso, sujeitos de luta contra aquilo que os desumaniza.
Professor, como é que isso chega na prática, exemplificando isso para quem não é da área?
Quando você faz análise dos discursos que são produzidos na região para que trabalhadores rurais, para que agricultores, para que professores possam se constituir sujeitos, por exemplo, prefeitos, possam se constituir sujeitos, por exemplo, vereadores, possam se constituir sujeitos, por exemplo, coordenadores de um campus, nascidos no interior, nascidos no rio, nascidos nas estradas, você está analisando como é que vem se dando a questão de uma emancipação desses sujeitos.
Onde e quando a gente sente as diferenciações das linguagens, na oralidade, dos níveis, das classes sociais? Como é que isso é percebido pelos processos linguísticos?
Você sabe que essa questão é uma questão de classe mesmo, né? É uma questão de dizer, de usar a linguagem para dizer que este ou aquela mulher não pode ocupar determinadas posições de luta dentro da sociedade. Na região, por exemplo, amazônica, isso se faz por marcas de identidade, pelo léxico, e isso se faz também, para além dessa linguagem verbal, pela linguagem corporal. Não raro, por exemplo, né, Joel, você ouve nessa nossa região de onde você é, e a pessoa detecta que ele não é, por exemplo, de uma capital, por causa de um di pronunciado diferente de um di, por causa de um léxico, por exemplo, teitei, produzido diferentemente de um léxico de uma capital como eu estou cheio. E isso acaba sendo usado para dizer, este daqui não é do nosso plano, este daqui não é da nossa realidade. Então ele não pode estar ocupando esses espaços, esses territórios, porque ele pertence a uma outra camada, ele pertence a uma outra realidade que não é aquela que nós elegemos para ter, usando esse nosso academicismo, né, este capital simbólico que nós elegemos como bom, como viável para poder existir nesses territórios de governança, nesses territórios de exercícios de poder, né? Então nós podemos dizer que, usando ainda esse nosso academicismo, há um vigiar com essa relação de linguagem, há um punir com essa linguagem que se diferencia desses estratos urbanos ou não urbanos, vamos dizer assim.
Exercícios de poder, mas é bem Foucault. Vamos lá, então. Como é que se nota isso? Através de classes sociais, através da aparência, através das condições. Explicite isso melhor.
Eu sou, por exemplo, coordenador de um campus da Universidade Federal do Pará. Eu nasci em Cametá. Eu me formei em letras em Cametá. Quando você vem, por exemplo, para determinados estratos urbanos da universidade, as pessoas às vezes elas tendem a te enaltecer o poder, mas ao mesmo tempo elas tendem a te demarcar que ele é do interior, ele veio de lá. Então há uma construção que coloca o sujeito do interior como se fosse eternamente um coitado. Quer dizer, é um enaltecimento de poder, mas é uma demarcação de que você não é igual um outro sujeito urbano.
Ainda isso é explícito?
Muito, principalmente nas relações. Nas relações de trabalho, nas relações de constituição do ser doutor.
Pensando num campus como Cametá, que recebe populações de toda a adjacência, como é que isso se intercala, se miscui, se interrelaciona dentro da universidade, nos diversos campos, nas diversas áreas do saber?
Os campi precisam cada vez mais caracterizar o que é que os torna diferentes de outros espaços territoriais da universidade. Sem que isso signifique um localismo extremo, mas significa como é que nós nos universalizamos a partir dos campi. E essa universalização, ela perpassa pela socialização do conhecimento ali produzido com outros campos, com outros territórios de produção de conhecimento. Porque veja, os campi, eles têm que ter uma identidade muito ímpar, mas que dialogue com outros espaços. Por exemplo, o que é que faz do nosso curso de letras ser diferente de um curso de letras de Belém, por exemplo? É claro que há uma base comum, é algo que os integre, mas o que é que faz com que um curso de letras no interior da Amazônia responda a uma necessidade peculiar daquele espaço, mas que mantenha interação com outros espaços?
Atende às especificidades, o senhor acha?
Curso de letras faz 30 anos, assim como de pedagogia no campus Cametá. A minha análise, durante os primeiros 10 anos do curso, isso lá na década de 80, as produções científicas, por meio do trabalho de conclusão de curso, elas foram muito voltadas para a análise dos dialetos, para a questão da identidade linguística. Então, nesse primeiro momento, as produções científicas, por meio do TCC, elas buscavam demarcar as vozes desses sujeitos na região.
A territorialidade.
A territorialidade. Agora, nos segundos 10 anos depois, o que é que você observa? Uma busca por analisar a questão dos processos de ensino, os processos de aprendizagem. E agora? E no século XXI? Como é que você tem esses cursos? Então, eles responderam a esse primeiro momento, dar voz, demarcar territórios. Isso no campo da pedagogia, eu vivenciei essa relação como estudante também, demarcando os espaços de aprendizagem da região, os espaços da educação do campo. Mas e agora, em pleno século XXI? Como é que você vai operar? Que outras necessidades você traz para a região a partir desses cursos? Muitas. No campus da história, nós precisamos aprofundar o que é que há de universal dentro das nossas territorialidades. No campo das letras, o que é que há de universal dentro das nossas territorialidades. No campo da pedagogia, o que é há de universal? Como é que nós... Aí é bem gramsciano. Como é que nós dialogamos a partir do local com o universal? Quais são os universais que existem dentro dos nossos territórios? E esses nossos cursos e nossos campos, eles têm que dialogar nesse sentido.
E como é que se posiciona uma análise crítica como coordenador, os seus docentes? Cresceram também nesse processo? Como é que eles foram se integrando a essas novas exigências, a essas novas necessidades?
Um campus no interior da Amazônia ele tem que ser distinto do ponto de vista das pesquisas de um campus que se faz numa Belém. As nossas pesquisas têm que dar conta das nossas necessidades, mas o que eu bato aqui é que eles precisam se universalizar. Daí a necessidade, por exemplo, de estabelecer intercâmbios, porque nada mais é esses intercâmbios do que a possibilidade de você dar uma formação plena para os sujeitos, uma formação que dialogue. E as pesquisas têm avançado nesses campos, nesses 30 anos dos campos, principalmente a partir do projeto Reúne, que nos deu condições de termos 83 professores, dentre os quais mais de 50% desses 83 já são doutores e todos são mestres, por conseguinte. O que é que você observa? Um aprofundamento nas ações de pesquisa. Pesquisa na área de sistemas, pesquisa na área de ciências, que dão conta das necessidades locais, que dão conta de mostrar as peculiaridades regionais, mas que dão conta também de mostrar que existem questões que são universais. A questão, por exemplo, da homofobia é universal, ela existe nessa região. A questão das dificuldades, por exemplo, de acesso à empregabilidade é algo universal, ela se encontra dentro dessas regiões. Então, por mais que você discuta questões de agricultura familiar por dentro do curso de educação do campo, por dentro do curso de geografia, mas aí você se coloca dentro do plano universal. Sim, como é que nós vamos dar conta de fazer essas pesquisas, de analisar esses dados locais, mas como é que isso se insere numa perspectiva macro, numa perspectiva mais totalizante, numa perspectiva mais ampla? Que elementos nós podemos trazer para essa região enquanto pesquisadores que vão conseguir colocar a região numa ação maior do que aquilo que tem sido resolvido do ponto de vista das peculiaridades?
Bom, pesquisa e extensão caminham juntos. Você apontou para processos de pesquisa. Quais projetos relevantes na área extensionista são desenvolvidos que dão sustentabilidade a essas pesquisas?
As faculdades, elas têm se voltado para as necessidades das pessoas que vivem a região. Do ponto de vista, por exemplo, do ensino. Como é que você vai tratar de inclusão se esta universidade não tem condições de estar com as pessoas tratando de questões de ordem inclusiva? Nesse sentido, o campus, por exemplo, tem formado um conjunto de pessoas por meio de projetos de extensão na área da inclusão, que vai desde Libras. Mas como é que você vai tratar as questões de agricultura nessa região que tem sofrido forte impacto terrível dos plantejos da região, que destrói as produções tradicionais importantes para a sobrevivência da região?
Exemplificando.
A plantação de dendê, que vai destruindo todas as possibilidades de multiculturas dentro de espaços dentro da agricultura regional. E aí você tem a questão dos cursos que vão com atividades tensionistas estabelecer um diálogo entre os conhecimentos que são produzidos pelo sujeito no cotidiano de suas experiências, mas aquilo que também cientificamente tem sido produzido, são atividades de extensão. Aí você tem, por exemplo, no campo das letras, ações que se voltam para como, por exemplo, dar condições para as pessoas terem acesso à cultura por meio da literatura.
E se autovalorizarem.
São atividades tensionistas. De modo que você percebe no campus, principalmente a partir de 2008, uma busca intensa por projetos de extensão. Hoje o campus ele tem para mais de 30 projetos de extensão. Ele tem para mais de 25 projetos de pesquisa.
Todos funcionando.
E aí é claro que isso vai provocando cada vez mais novas demandas de espaços, novas demandas de equipamentos. Em tempos de dificuldade, você precisa sim lutar para que esse equipamento, para que essas estruturas a gente possa ir conseguindo. Eu nunca acredito que em tempos de dificuldade você tem que ficar imobilizado.
Ao contrário.
Muito pelo contrário. Aí você precisa ir para a luta para garantir, mesmo nas condições adversas, as condições para que esses projetos funcionem. Eu vejo que esses campi, sim, eles podem se constituir futuras universidades. Não é prejuízo para a nossa região ter várias universidades. Muito pelo contrário, são condições para que pesquisa e ensino continuem sendo desenvolvidas. Por exemplo, como é que uma região como a nossa vai ter um curso de medicina? Existem editais que saem por aí que são editais para iniciativa privada. Não interessa para a nossa região editais para iniciativa privada. Interessa para iniciativa pública e gratuita. E isso pode ocorrer muito mais por meio de novas universidades que dão conta de determinados territórios que uma só não é capaz de dar na sua totalidade.
Para finalizar esse bloco, fale dos cursos ora vigentes no campus de Cametá. Que cursos, para além da área de humanas, de letras, pedagogia, história, que o senhor já citou, que outros cursos nós temos?
Nós podemos dizer que nessa região do estado do Pará, na nossa região nordeste do Baixo Tocantins, a UFPA tem no campus Cametá o seu único curso de graduação em agronomia. O outro curso de agronomia está em Altamira. Nós temos também um curso de sistemas de informação, bacharelado.
Que beleza.
Que bom. Por quê? Porque as pessoas da Amazônia, elas têm sim que terem acesso também ao que é produzido em termos de tecnologias, como na área de sistema de informação. Além desses cursos, você tem também os cursos de licenciatura. Você tem a história, você tem a geografia, você tem a educação do campo, você tem a letras inglês, letra português, você tem as ciências, você tem a matemática, você tem a pedagogia, que são cursos importantíssimos para a região, principalmente quando você observa índices de desenvolvimento humano em todos esses municípios da região do Baixo Tocantins baixíssimos, principalmente quando você observa que as dificuldades de letramento em termos de leitura e escrita ainda persistem, principalmente quando você observa que há necessidade de profissionais nessas áreas, como provam as demandas que o próprio PARFOR ainda não deu conta de realizar. Fora isso, um dos maiores projetos dos últimos tempos, um programa de pós-graduação. Porque os programas de pós-graduação em termos de mestrado e doutorado, eles possibilitam que os professores dos campi do interior da Amazônia possam caminhar pela pesquisa, possam caminhar pela orientação e possam ser centros de excelência cada vez mais em termos de produção do conhecimento. E olha que nós estamos buscando caminhar para novos programas de pós-graduação. A um está no caminho em sistemas ambientais, quiçá que seja aprovado pela CAPES, e há outros como a possibilidade de nós termos o mestrado aí, mas esse daí é em construção, em linguagens interartísticas e semióticas. Isso é uma ideia que eu tive com um colega meu, professor, ainda há pouco, conversando nos bastidores, e que pode ser uma grande ação a envolver diferentes áreas do conhecimento.
Hoje eu recebo o professor Dr. Dori Edson Rodrigues, e agora o programa Universidade Multicamp vai para um rápido intervalo, mas nós voltamos já já.
Você está ouvindo Universidade Multicamp. Você está ouvindo Universidade Multicamp.
Voltamos agora para o segundo bloco da Universidade Multicamp de hoje. Eu tenho em nossos estúdios o professor doutor Dori Edson Rodrigues, coordenador do campus universitário de Cametá, que está à testa de um projeto ambicioso intitulado Interiorização e Internacionalização do Campus Universitário de Cametá. Professor, vamos começar esse bloco pelo que deveria ter sido no bloco anterior. Como é Cametá? Onde é Cametá? Quando Cametá?
Cametá é esse município da Amazônia de mais de 380 anos, fundada no século XVII, um município com índice de desenvolvimento humano, que em termos de educação ainda é baixo, que em termos de renda é baixo, mas que em termos de longevidade o índice de desenvolvimento humano é alto.
A que se deve isso?
Eu diria ser uma base ainda muito científica, que talvez ao ritmo de vida, que talvez à alimentação, que talvez às relações que são muito mais próximas, muito mais afetivas, né? Você resolve as coisas em 15 minutos, ainda volta para o trabalho, você sai da sua casa para trabalhar às 4 da tarde, se sair às 3h59 ainda chega às 4.
Como é que é a região, como é que é a natureza em Cametá? De que rios, de que terras, de que matas vocês dispõem lá?
Cametá, um município de aproximadamente 140 mil, 130 mil, 135 mil habitantes. A maior parte da população ainda se encontra naquilo que nós poderíamos chamar, com base, né, em zona rural. Município que sobrevive da pesca, município que sobrevive da agricultura, embora a pesca tenha diminuído muito por causa das ações da hidrelétrica, né, de Tucuruí. Mas é um município que dialoga com Baião, que dialoga com Mocajuba, que dialoga com Oeiras do Pará, que dialoga com Limoeiro do Ajuru, que dialoga com Igarapé-Miri. Eu diria que esses municípios constituem um pan-baixo Tocantins, né? Constitui um conglomerado de sujeitos com cultura diferenciada, com uma sociabilidade diferenciada, com uma linguagem diferenciada, com um trabalho diferenciado.
Como é que é economicamente, né, essas populações? Vivem de benesses governamentais? Como é que a universidade atua com isso? Informação econômica, social, cultural, investindo na própria população, revitalizando essa população?
Se não fosse este campus da Universidade Federal do Pará, nesse contexto, um conjunto de jovens, aproximadamente 3.200 jovens, não estariam na universidade. Por quê? Porque são jovens em que a família de agricultores, ou ligadas ao funcionalismo público, que é o que mantém ainda muito a região, ganham até mais ou menos 2 salários mínimos, 3 salários mínimos. Famílias que têm muitas vezes 3 filhos, como é que teriam condições de estar com esses filhos numa universidade privada? Não teriam.
Como é que é o balanceamento dessa população? Mais jovens ou mais velhos?
Ainda é uma população que apresenta uma juventude em crescimento, mas ainda apresenta uns sujeitos adultos em maior escala.
Quem são os alunos do campus universitário de Cametá? De onde eles vêm?
Nós temos 4 polos universitários. Polo Universidade de Mocajuba, Polo Universidade de Baião, Polo Universidade de Limoeiro do Juru e Polo Universidade de Oeiras do Pará.
Todos com PARFOR?
Todos com PARFOR. E aí você tem o Polo Universitário de Oeiras do Pará. Quem são os nossos meninos e as nossas meninas que lá se encontram? Eles são de Breves, eles são de Curralinho, eles são de Bagre, eles são de Oeiras. Quando você pega...
Como é que é esse diálogo com a Ilha do Marajó, meu Deus?
Eu diria que essa região, ela é toda interligada. Que essa região, os rios nos permitem o intercâmbio.
Quais rios?
Você pega o rio Oeiras, você pega o rio Anauerá, que está em Cametá, mas que vem dialogar com o Rio Oeiras, que vai dialogar com o Marajó. Nós temos cursos em Bagre por meio do PARFOR, sediados por meio do campus Cametá. Quando você vai para Baião, de onde são os nossos meninos? Nossos meninos são de Belém, porque de menino de Belém vão estudar lá. Mas os nossos meninos são do Anilzinho, são de Novo Repartimento, são de Tucuruí, são de Goianésia, são de Breu Branco. Então veja que o campus hoje, ele possibilita com que um conjunto de jovens estejam presentes nele. Quando você vai para Oeiras do Pará, você tem jovens de São Sebastião de Boa Vista, você tem jovens de Portel, e você tem jovens de Oeiras do Pará. E não são jovens, porque a universidade não é o espaço só da juventude, ela também é o espaço da terceira idade, ela é o espaço de sujeitos com maior tempo de vida. Quando você vai para Cametá, eles são os sujeitos desses municípios também, mas são os sujeitos das ilhas. As jovens que estudam de tarde, vêm em seu barquinho, estudam de tarde, voltam no seu barquinho. Há outros que são obrigados a dormir na cidade porque não possuem barquinho. Mas eles são os sujeitos dessa região. E a universidade dando conta de esses sujeitos terem acesso à produção do conhecimento a partir do conhecimento científico, no sentido de possibilitar-lhes a integração com suas realidades.
Fazendo a diferença lá.
Fazendo a diferença. Graças à Universidade Federal do Pará, por meio de seus campi, nesse contexto, o campus de Cametá, falando dele, mas não só dele, o campus de Abaetetuba, campus de Breves, de Soure, o campus de Bragança, o campus de Castanhal, Tucuruí, Altamira, Ananindeua. O que é que nós estamos possibilitando? Nós estamos dando condições para que os territórios governamentais sejam ocupados por sujeitos que interliguem a produção do conhecimento científico com sua realidade. Nós podemos dizer hoje que os diretores de escola, muitos gestores, são frutos dessa universidade, são frutos dessa formação. Eu me lembro que o nosso secretário de Educação do Limoeiro, do Ajuru, ele foi formado pelo PARFOR. E eu estava numa formatura, num evento comemorativo aos 30 anos do curso de pedagogia, que ele dizia: se não fosse o PARFOR ter me formado por meio deste campus universitário, por meio desse curso de pedagogia deste campus, eu não teria condições de hoje estar assumindo uma secretaria de educação e estar pensando em políticas públicas para essa região.
Professor, no bloco anterior o senhor se referiu a um curso pelo qual eu tenho um carinho especial. Como é que é esse curso de educação no campo?
Uma conquista da região. O curso de educação do campo, acho que é uma conquista desse estado do Pará, dos movimentos sociais, né, que lutaram, conseguiram por meio do MEC vagas de técnico, de professores, e que possibilita uma formação diferenciada. Essa formação de nós termos o tempo comunidade e o tempo universidade é uma luta constante para que nós possamos integrar a vida que se faz fora da universidade com a vida que se constrói na universidade e que constitui uma vida única, né? que disputa, que é contraditória, mas também que é unitária, que é essa formação do sujeito para pensar os seus locos, para construir os seus locos.
Que saberes são trabalhados? Eu adoro esse curso, eu ajudei na formação em Altamira. Com que saberes sai um indivíduo com essa formação?
Eu diria que há um diálogo dos saberes das agrárias, da universidade, e os saberes das agrárias, da vida dos sujeitos do campo. Há um diálogo dos saberes das ciências da universidade sistematizada com os saberes das ciências dos sujeitos que habitam os territórios do campus. Esse diálogo que transforma a universidade numa ação contínua de ação e intervenção na realidade. Este é um curso que possibilitou com que um conjunto de jovens e de não jovens também estivesse na universidade, mas dialogando com sua existência. A luta da universidade, dos campi, é para dar condições de acesso ao conhecimento historicamente produzido. Isso deve ser dado. Mas isso sem desconstituir os sujeitos, sem deixar de dialogar com o sujeito, para que os sujeitos encontrem sentidos, significados naquilo que a universidade produz. Do contrário, vira um conjunto, uma cartografia de conhecimentos universitários que não tem ação efetiva no cotidiano das pessoas, que não despossibilita um inquietar-se diante da realidade. A universidade ela tem que produzir esses sujeitos que se inquietam. E aí ele começa a lutar por novas necessidades, por melhoria nas suas condições de vida, a questionar o status quo da sua existência provocada por um conjunto de outras variáveis aí da sua relação social.
Voltando ao título do projeto que estamos discutindo hoje, interiorização e internacionalização. Estamos dentro de um paradoxo. Explique isso.
Os campi, durante esses 30 anos, nós nos interiorizamos brilhantemente. Já pensou que era o campus Cametá, que até o ano de 2005, 2006, possuía 10 professores aproximadamente? E hoje nós temos 83 professores? Já pensou que era um campus na década de 80 que atendeu todos os alunos ali em Cametá, as pessoas vindo dos diversos municípios? Eu tenho um relato do secretário de Educação de Oeiras do Pará, que fez pedagogia conosco na década de 90, que ele dizia que para chegar em Cametá era uma luta, porque hoje a BR-422, que ainda não se encontra pavimentada, ela tem uma pissarra, ele vinha numas crateras. Nós nos interiorizamos. E nós nos interiorizamos agora porque nós estamos nos municípios com os polos universitários. Contraditoriamente, porque as condições atuais dizem que não é para estar. Mas nós precisamos resistir. Nós estamos. Avançamos. Temos mestres, doutores. O nosso curso de pedagogia tem um conjunto de mestres e doutores formados por esse campus. O nosso curso de letras tem um conjunto de professores, mestres e doutores formados por esse campus. Assim como os demais cursos. Mas e agora? Nós precisamos sempre buscar universalização. Precisamos estabelecer diálogo com outros territórios de produção de conhecimento. Porque isso vai nos fortalecer também. Vai fazer com que os nossos meninos e meninas estejam, por exemplo, mesmo com as condições diversas, fazendo intercâmbio. E é nesse sentido que nos últimos tempos, mais precisamente este 2017, nós buscamos estabelecer um intercâmbio muito com a UNICV, a Universidade de Cabo Verde. E aí nós tivemos aprovado um projeto pelo PACE, né, que é o Programa de Apoio à Cooperação Internacional, que nos deu um intercâmbio com a professora Eurides Pinheiro, que é da cátedra Amílcar Cabral da UNICV. Que resulta daí? Número um, resulta a possibilidade de os nossos cursos de letras estarem em interação com a cátedra de língua portuguesa. Resulta a possibilidade de nosso curso de pedagogia estar em interação com esta universidade, é o primeiro movimento, para que nós possamos estar dialogando, por exemplo, sobre interfaces educativas em propostas com Amílcar Cabral, que é um revolucionário cabo-verdiano e também tem grandes reflexões na área da educação, com Paulo Freire. E vermos o que é que nós podemos abstrair daí para dialogar com a nossa realidade. Mas, afora isso, também a possibilidade de intercâmbio na área da agronomia, porque eles têm também referência na área da produção do conhecimento das agrárias, na área de sistemas, na área da história. Um curso no interior da Amazônia, um curso de história, ele tem que dar conta de nós nos entendermos enquanto sujeitos críticos, de nós nos entendermos enquanto sujeitos promotores de ações que transformem a realidade social. E como é que isso se dá em outros espaços? Então, esse intercâmbio ele vem sendo produzido nesse sentido e interligando várias universidades, a federal com o nosso campus, e o nosso programa de pós-graduação em Educação e Cultura, que é coordenado pelo professor Gilcilene, com o PPEB, o Programa de Educação Básica, e com a Unilab, e com a Casa Brasil África, e com a possibilidade de estabelecermos outros intercâmbios e também captação de recursos.
Professor, 30 segundos para as suas palavras finais para os nossos ouvintes.
Um agradecimento especial à Rádio Web por possibilitar com que os campi do interior da Amazônia mostrem o que fazem, como fazem e por que fazem. Muito obrigado.
Hoje eu conversei com o professor doutor Dori Edson Rodrigues, a quem eu agradeço profundamente pela entrevista concedida. Obrigado também a você, ouvinte, que nos acompanhou no programa de hoje. Para sugestões e críticas, é só enviar um e-mail para radioweb@ufpa.br. E você também pode nos seguir em nosso Twitter, @radioweb_ufpa. O programa Universidade Multicamp é uma realização da Rádio Web da Universidade Federal do Pará. A apresentação foi minha, Joel Cardoso. Produção e roteiro, Graziela Ferreira. Gravação e montagem, João Nilo e Éder Monteiro. Supervisão e edição, Fabrício Queiroz e Elissandra Batista. Sob a coordenação geral da professora doutora Rosane Steinbrenner. Um abraço e até o nosso próximo programa. Rádio Web UFPA, a rádio que divulga conhecimento.